Olá, meu nome é Luciano Carvalho e este é o podcast fanzine.com.br, onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos de fã para fã. Mas é claro que você, caro ouvinte, deve estar se perguntando: quem é Luciano Carvalho? Bom, eu explico. Eu sou amigo do Fábio há muitos e muitos anos. Já tivemos outro projeto junto, o antigo Zine Acesso, e também fiz uma participação especial no episódio do Conan. E agora, diante dessa nova fase da vida do Fábio e sabendo as dificuldades de manter a regularidade com o podcast, eu me ofereci para ajudá-lo na produção do programa. Mas eu queria fazer um quadro um pouco diferente. Eu irei falar sobre títulos de super-heróis. Histórias mais clássicas, pode ser mais novas também, né? Mas será sobre super-heróis. Eu senti um pouco da falta dessa temática no fanzine, então, com a autorização do Fábio, eu irei falar um pouco mais sobre quadrinhos heróicos. E para essa minha primeira participação, eu gostaria de trazer uma história fantástica que está atualmente aí no mercado, né? É Justiceiro ou Pelotão. Saiu recentemente pela Panini e provavelmente vai figurar na minha lista dos melhores do ano. Então vamos à sinopse oficial. No início de 1968, um jovem tenente dos fuzileiros navais chegou à colina 861, a oeste da base de combate de Kessan. Seu nome era Frank Castle. Ao longo daquele ano, ele e os fuzileiros navais de seu primeiro comando lutariam para sobreviver a uma grande provação, caminhando no fio da navalha, completar um turno de serviço na República do Vietnã. Bom, vamos lá. Esse trabalho é um trabalho escrito pelo Garth Ennis, um dos meus autores favoritos. O cara já fez The Boys, Hitman, Preacher, entre tantos outros trabalhos. Porém, os seus trabalhos, eles são um tanto quanto pesados, né? Às vezes, o autor, ele tem uma constante necessidade de querer chocar seus leitores. Ele utiliza de muita violência, muito sangue, muitos palavrões. E isso acaba irritando, às vezes, alguns leitores, né? Alguns leitores não gostam muito do estilo dele. Não é o meu caso, eu gosto bastante do estilo do Garth Ennis. Mas em O Pelotão, vemos um Ennis extremamente maduro, sóbrio. O anarquismo dá lugar a um conto jornalístico, em uma história baseada em depoimentos dos personagens. Nós vemos na história, de acordo com os relatos dos personagens, um tenente inexperiente chegando em sua primeira missão no Vietnã. Se não fosse uma história do Justiceiro, fosse uma história do Frank Castle, o trabalho já seria espetacular, porque o Garth Ennis, ele realmente pesquisou, ele usa muitas referências, e isso aí é um show à parte na história. É interessante também perceber como o escritor trabalha a formação de todo um código de conduta próprio, que depois irá ser uma marca registrada do Justiceiro. Essa marca vai se refletir durante as aventuras do anti-herói, né, num futuro. Um cara pragmático, um cara que onde os meios justificam o fim, né? E tudo isso está lá no contexto de Justiceiro ou Pelotão. A arte também é um ponto muito importante da história, um ponto alto desse encadernado, né? A arte fica por conta do croata Goran Parlov, que está em ótima forma e dá um show de narrativa visual. A arte é um estilo europeu, bem legal, combinou bastante com a história. Mas, no fim, o que é essa guerra do Vietnã, né? Então vamos lá, conciliar história em quadrinho, que é uma coisa que eu gosto muito, de super-herói, que é uma coisa que eu gosto mais ainda, com história, né? Que é uma das minhas paixões também aí. Então, a Guerra do Vietnã foi um conflito armado que ocorreu lá entre 59 e 75, na região sudeste da Ásia, conhecida como Indochina, e envolveu basicamente Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Mais tarde, os Estados Unidos entrariam nesse conflito também apoiando o Sul. Mas para a gente poder entender a Guerra do Vietnã, a gente precisa retornar lá no final do século XIX e saber o que era a Indochina. A Indochina é uma região no sudeste da Ásia e ela fica entre duas grandes potências culturais asiáticas, que é a Índia e a China. Né? Por isso recebe esse nome Indochina. E ela, no final do século XIX, ela é dominada pela França. Então, a França domina esse território, invade e controla esse território. E os franceses, eles permanecem no poder até a Segunda Guerra Mundial, quando a França é invadida pela Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, expandindo seus territórios, acaba invadindo a França. O Japão, que é inimigo da França nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial, aproveita-se da situação e invade a Indochina. Vale lembrar que a Indochina é onde a gente hoje conhece basicamente três países ali, né? Que é Vietnã, Laos e Camboja. E aí, nesse período em que o Japão invade a Indochina, surge uma liga revolucionária para a independência do Vietnã, que era um movimento de caráter comunista criado pelo líder nacionalista e também comunista Ho Chi Minh, que lutava pela liberdade do Vietnã. Eles ficaram conhecidos como os Viet Minh. É bom guardar esse nome Ho Chi Minh porque ele é importante na história. E aí, por fim, em 1945, o Japão é derrotado e a França quer retomar o controle da Indochina. Então o Japão perde a guerra e aí a França fala assim: vamos aproveitar e retomar o controle da Indochina. E aí ocorre então a primeira guerra da Indochina. Isso aí em 45, pós Segunda Guerra Mundial. Mas a partir de 1949, a China passa pela sua revolução, que é a Revolução Socialista Chinesa, e o Vietnã passa a ter apoio da China e também da União Soviética. E isso acaba fortalecendo os Viet Minh, né? Com o exército do Vietnã fortalecido e o exército francês, que já vinha baqueado, já vinha mal das pernas por causa da Segunda Guerra Mundial, então a França passa a sofrer várias derrotas. E um dos pontos fundamentais nesse conflito é a Batalha de Dien Bien Phu, quando os franceses são derrotados pelos Viet Minh, sob o comando do general, o meu vietnamita não é muito bom, mas vamos lá, Vo Nguyen Giap. E aí, em 1954, na Convenção de Genebra, fica acertado que o Laos, o Camboja seriam países independentes e o Vietnã também. Porém, o Vietnã seria dividido em duas entidades. O Vietnã do Norte, que teria sua capital na cidade de Hanoi e seria governado por Ho Chi Minh. E o Vietnã do Sul, que teria sua capital Saigon e seria governado pelo Imperador Bao Dai. E que, um ano depois, aconteceriam eleições para unificar o país, né? Deixaria de ser Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e seria apenas Vietnã, através de eleições. Acontece que o Vietnã do Sul possuía um primeiro-ministro chamado Dinh Diem, e esse cara acaba dando um golpe e depõe o imperador Bao Dai e impõe uma rigorosa ditadura que perseguia comunistas e budistas. Sim, esse Dinh Diem, ele nasceu na época da colonização francesa do Vietnã, então ele tinha se convertido ao catolicismo. Então ele perseguia comunistas e budistas, e a gente sabe que na Ásia a religião budista é uma religião muito influente. E ele ainda se recusa a participar das eleições, afirmando as eleições que unificariam os dois países, porque ele afirmava que o Vietnã do Norte não teria condições de conduzir um processo eleitoral imparcial. Com isso, Ho Chi Minh convoca os guerrilheiros comunistas que estavam no sul e começam vários ataques contra o governo de Dinh Diem. Tem início uma guerra civil. Esses guerrilheiros sul-vietnamitas pertenciam à Frente Nacional de Libertação e eram popularmente conhecidos como Vietcongues. A gente tem que lembrar e contextualizar que nós estamos falando de um período chamado Guerra Fria. Então, duas grandes nações passam a comandar e a influenciar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que é a União Soviética com o comunismo e os Estados Unidos com o capitalismo. Isso aí provoca uma disputa entre os dois países, então o mundo é bipolarizado. E não era diferente, né? Assim como já tinha acontecido na Guerra da Coreia, vai acontecer na Guerra do Vietnã e posteriormente na Revolução Cubana também existe alguma coisa que envolve o conflito da Guerra Fria, né? E no Vietnã também não vai ser diferente, vai acontecer essa mesma disputa, né? Por um lado comunista e um lado capitalista. Como não podia deixar de ser diferente, as duas grandes nações estão presentes no conflito, mas nenhuma delas tem uma participação direta no primeiro momento. Os Estados Unidos até manda alguns conselheiros para o Vietnã do Sul, mas não influencia diretamente na guerra, não manda soldados num primeiro momento. Então, no final de 1963, o presidente John Kennedy morre, é assassinado, e assume o Lyndon Johnson. E vendo a impossibilidade do Vietnã do Sul vencer a guerra e temendo um efeito dominó, né? A China já tinha se transformado em comunista, a Coreia do Norte já era comunista, e temendo que o Vietnã se transformasse em comunista, Laos, Camboja, todos aqueles países ali da Ásia se transformassem em comunista, então os Estados Unidos resolvem entrar na guerra. Mas eles entram realmente depois de um suposto incidente que aconteceu no Golfo de Tonkin, onde um destroyer, o USS Maddox, foi atacado por torpedeiros norte-vietnamitas. Mas essa história nunca foi confirmada. E os Estados Unidos, quando entram na guerra, eles entram e dão início à Operação Rolling Thunder, que consistia basicamente em bombardeio aéreo sistemático, utilizando as famosas napalm e os agentes químicos como o gás laranja, que trouxe muito prejuízo à população vietnamita. Até hoje ainda pessoas sofrem com os efeitos desse gás lá, né? Como os vietnamitas, os Vietcongs, utilizavam a selva, a floresta, então eles bombardeavam a floresta, assim acabava com a mata, e eles tinham visualização dos soldados Vietcongs, né? Mas essa operação se mostrou um fracasso, pois os norte-vietnamitas eles eram apoiados pelos países comunistas e desenvolveram uma eficiente defesa antiaérea e começaram a utilizar também túneis para se movimentar durante as suas operações. Com isso, os Estados Unidos teve que entrar na guerra com a infantaria propriamente dita. E isso também acabou se mostrando um desastre, pois os soldados dos Estados Unidos não eram adaptados ao clima. Além disso, sofriam com insetos e animais selvagens. Além de tudo isso ainda, os Vietcong também conheciam o terreno e preparavam emboscadas e diversas armadilhas para os norte-americanos. Depois, a partir de 68, os norte-vietnamitas eles promovem ataques em massas aos inimigos. Eles usam uma tática que, ao invés de esperar a guerra chegar até eles, né, ao invés de esperar que os soldados inimigos viessem até eles, eles se lançam numa ofensiva contra os seus inimigos. Esses ataques foram chamados de ofensiva Tet. É também interessante saber isso daí, porque tem na história do Justiceiro, ele cita justamente essa ofensiva, né? Essa guerra foi como aconteceu lá no meados dos anos 60, a televisão já estava bem desenvolvida, então foi uma guerra televisionada, então as imagens de violência, as inúmeras mortes decorrentes do conflito, acabou gerando grandes ondas de protesto nos Estados Unidos. Movimentos de contracultura, movimentos hippies, movimentos negros, movimentos das feministas e tantos outros começaram a pressionar o presidente Richard Nixon para encerrar a Batalha Asiática. E aí, vendo que não tinha mais fim essa guerra, em 73, os Estados Unidos resolvem sair oficialmente da guerra. Os Estados Unidos saem da guerra com um saldo de 68 mil mortos, mais de 300 mil feridos e 1.600 desaparecidos. Os Estados Unidos saem derrotados do Vietnã. Em 76, o Vietnã do Sul, aí sem o apoio dos Estados Unidos, é dominado pelos norte-vietnamitas e o país é unificado sob um novo governo comunista. E assim é o fim, termina a Guerra do Vietnã. Algumas curiosidades sobre a guerra e a HQ em si, né? Então, na HQ, na história lá do Justiceiro ou Pelotão, a gente vê um personagem chamado Coronel Letrong Diap. Esse coronel é muito interessante. A primeira aparição dele ocorre numa revista ainda inédita aqui no Brasil, que chama Fury, é do selo também Marvel Max, conta a história do Nick Fury combatendo, inclusive na Indochina, onde ele encontra esse Letrong Diap, né, onde até aparece a primeira aparição do Letrong Diap, do coronel. Na história do Justiceiro ele é coronel, porém nessa outra história do Nick Fury, salvo engano, ele era capitão ainda. Um dos grandes generais da Guerra do Vietnã foi o general Vo Nguyen Diap, que nem eu já tinha falado. Então eles têm o mesmo sobrenome. É uma referência clara que o Garth Ennis faz ao general Nguyen Diap. Desculpe a pronúncia do vietnamita aí. Então o sobrenome é o mesmo, Diap, né? Esse coronel da vida real, ele foi considerado um dos maiores gênios militares do século XX. Foi um grande estrategista militar das vitórias contra os franceses, na época que era ainda... O Vietnã era colônia da França, né? Era a Indochina francesa. E contra os estadunidenses também, durante a Guerra do Vietnã. Os jornais ocidentais costumavam chamá-lo de Napoleão Vermelho. Né? Ele concebeu um plano extremamente audacioso, que foi a Ofensiva Tet. Aparece lá também nos quadrinhos uma referência à Ofensiva Tet. O Frank Castle está defendendo uma região e uma semana depois começa essa Ofensiva Tet. E o que foi a Ofensiva Tet? A Ofensiva Tet foram ataques sistemáticos às cidades do Vietnã do Sul. Elas foram feitas em três fases durante o ano de 68. Como eu já disse, o Frank Castle comenta sobre essa ofensiva antes dela, quando elas estão para começar, né? Um pouco antes de começar a Ofensiva Tet. E era basicamente, eles atraíram, durante essa Ofensiva Tet, na história real, eles atraíram soldados americanos para o interior do país e o cercaram em Quesan, numa região chamada Quesan, e atacaram mais de 100 cidades sul-vietnamitas. Inclusive, atacaram Saigon, atacaram a Embaixada dos Estados Unidos, e etc. Quesan aparece, é onde o Frank Castle, inclusive, ele está lá defendendo o terreno lá, que é em Quesan. Outro ponto muito interessante da história é quando o Garth Ennis cita as panes causadas na M16. Isso ocorreu de verdade, né? Nós temos um conflito onde duas armas, basicamente, né, dois rifles de assalto, estão em alta, que é o M16 e a AK-47 Kalashnikov. Uma de fabricação estadunidense e outra de fabricação russa, fabricação soviética. Né? As M16 elas vieram substituir o antigo M14. E, durante a Guerra do Vietnã, essas armas não haviam sido testadas em combate ainda e elas começam a dar muitas panes durante o combate. Não raramente a gente vê matéria, reportagem, falando que muitos soldados dos Estados Unidos eram encontrados mortos ao lado da sua arma da M16 com ela aberta, né? Ou seja, a arma deu pane e o soldado estava tentando sanar essa pane. Isso aí acontecia por quê? Porque a arma não foi feita, não foi fabricada para aquele tipo de terreno. E na história, o Frank Castle, inclusive, ele tem uma solução sensacional para resolver o problema dessas M16, porque elas dão pane justamente por causa da lama. Os caras reclamam, os soldados, sob o comando do Frank Castle, acabam reclamando das armas por causa do barro, né, que elas acumulam. Então, isso aí aconteceu de verdade na guerra real e é retratado também no quadrinho do Garth Ennis, né? Beleza? Então é isso. Obrigado por permanecer comigo e se vocês gostaram desse conteúdo, acesse o site fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts, onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos. Escolha sua plataforma de podcast preferida e se quiser bater um papo direto com a gente, siga lá o @fanzine_br, o nosso Instagram sempre com muitas novidades. Aproveite e apresente nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude-nos a aumentar nossos ouvintes e leitores para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Muito obrigado e até a próxima!